Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Doze horas e 10 minutos, a partir de agora você fica com a edição desta segunda-feira de Jornal do Meio-Dia, dia 24 de fevereiro, e nós vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos, bom início de semana. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados e boa tarde aos nossos queridos ouvintes.
É isso, boa tarde Kátia Gomes, boa tarde você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega daqui a pouquinho, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial. E temos entrevista hoje, né, Kátia?
Exatamente. A doutora Marcele Marçal, infectologista, já está aqui conosco. Vamos falar sobre alguns assuntos hoje aqui, tá? Não vou adiantar para não dar spoiler, vou deixar os ouvintes curiosos. Daqui a pouquinho a gente inicia essa entrevista. Mais uma entrevista em oferecimento da Unexmed. Daqui a pouquinho. São 12 horas e 11 minutos e o nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 24 de fevereiro, está no ar. É um oferecimento Mix Mateus e Lheus. Juntos somos um só coração. Aguardem. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo na rua Dom Pedro II, número 42, no centro de Ilhéus. E Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. E o Nex, você em evolução. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Furdunço se une ao axé e incendeia o farol da Barra. Isso já é carnaval em Salvador, hein, Marcos Bezerra?
Há muito tempo,
Inclusive, em Ilhéus, também, esse fim de semana, já iniciou aí tal festejo carnavalesco.
Lá no Pontal,
Bairro do Pontal ficou lotado, hein, Marcos? Uhum. As imagens aéreas mostraram, né, como estava lotada ali a avenida, parte, né, da Avenida Lombanto Júnior.
É verdade. Jornal Meio Norte de Teresina, professores do Piauí terão reajuste de 6,27%.
Jornal do Comércio, Recife, prefeitos da região metropolitana, né, no caso na Grande Recife, apontam principais desafios na gestão metropolitana.
Diário do Nordeste de Fortaleza, ovos de Páscoa vão ficar 15% mais caros.
Todo ano aumenta, né, gente? Jornal Tribuna do Norte, Natal. Santa Cruz vence de novo. Elimina o Potiguar e vai enfrentar o América na semifinal.
Jornal Dia do Rio de Janeiro. Vascão vence e pega o Mengão.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Conservadores vencem eleições na Alemanha. Extrema-direita avança.
Zero Hora de Porto Alegre, investimento da Petrobras. Construção de 4 navios reativa a esperança de retomada do polo naval.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nova onda de calor no estado ganha força nessa semana e será longa. Ontem uma amiga que mora lá no Rio Grande do Sul estava me contando o quanto estava calor. Eu falei, em Ilhéus nesse momento faz 30 graus e aí ela só 34. Porém a sensação térmica é de 40.
Aqui estamos abençoados, né? Faz um sol, chove.
E tem uma brisa, né, Marcos? O vento. Lá não.
Jornal Estado de Minas e Belo Horizonte, Vilarinho. A agonia de um córrego.
Jornal Folha de São Paulo, convênio de Itaipu tem mais bola do que criança atendida em projeto social. Gente! É, Brasil.
Vamos rever esse convênio, né? O estado de São Paulo, o futuro da Europa. Conservadores vencem na Alemanha. Ultradireita dobra a base eleitoral e já é a segunda força.
Jornal Diário de São Paulo. A Anatel diz que maioria das operadoras bloqueou o Rumble e enviará balanço a Moraes.
Jornal Popular de Goiânia, vereadores novatos focam em pautas sociais e conservadoras.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Daqui a pouquinho teremos entrevista. Hoje estamos recebendo a infectologista, a doutora Marcele Marçal, e vamos falar sobre assuntos interessantes, hein, para esse período agora do carnaval. Então fiquem atentos, daqui a pouquinho, tá? Olha, vamos de noticiário regional, aqui na parte de Ilhéus em Destaque. Vamos iniciar falando de saúde. O ESC e o Hospital Costa do Cacau debatem fortalecimento de ensino e pesquisa. São gestores do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, e o reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, o ESC, discutiram ações para fortalecer essas ações conjuntas das duas instituições, tá? O encontro ocorreu na última quinta, dia 20, no campus Tônio Nazaré, lá na UESC. Atualmente, a unidade hospitalar abriga diversos alunos da universidade, contribuindo para o aprendizado prático, por meio de estágios, internatos, programas de residência médica, entre outros. Para Júlio Mussi, diretor-geral do Costa do Cacau, a parceria entre o hospital e a UESC consolida o sistema regional de saúde e a formação acadêmica. Ele destacou: isso permite que o estudante aprimore seu desenvolvimento profissional, também é fundamental para a atualização e qualificação, devido à troca de conhecimento entre as partes. E o diretor-geral do Costa do Cacau ainda pontuou que o resultado dessa união ajuda no desenvolvimento de pesquisas científicas e melhora a assistência. E ele ainda concluiu dizendo o seguinte: além desses fatores, a integração ensino, serviço e comunidade abrindo a possibilidade para a implantação de novas tecnologias e protocolos. É uma relação em que todos ganham, os estudantes, os profissionais e a população que recebe atendimento na nossa unidade. O núcleo de ensino e pesquisa do Costa do Cacau, no encontro, foi representado por Júlio Mussi e pela médica pneumologista Rosângela Mello, coordenadora da Comissão de Residência Médica, CoreME. E da UESC participaram o reitor Alessandro Fernandes e o vice-reitor Maurício Moreal. O Costa do Cacau é a unidade médica hospitalar, né, da Secretaria Estadual de Saúde, gerida pela Fundação Fabamed. Bem, 12 horas e 17 minutos, nós vamos falar agora de carnaval, né? Porque em Ilhéus, esse fim de semana, mais precisamente no Pontal, teve festa de carnaval, né? Muitas atrações musicais passaram por lá e o movimento foi bem grande. Então, o Carnaval de Ilhéus 2005 começou com muita animação no Pontal. O primeiro dia de folia destacou as tradições culturais da cidade. Então, os foliões tomaram as ruas do bairro do Pontal para um dia e noite de muita festa, música e diversão. O prefeito Valderico Júnior, secretários municipais e vereadores prestigiaram a folia, reforçando o compromisso da gestão com a valorização da cultura da cidade. A programação contou com shows de, tanto no sábado como no domingo, né, gente? Foram dois dias de festa, que passaram por lá. Marcos Paulo, Andinho, Banda Zuc Mania e, claro, o tradicional bloco As Muriguetes, que arrastou aí uma multidão ao som da banda Chupeta de Ganso, liderada pelo vocalista Abdias. E aí, com o apoio da Prefeitura de Ilhéus, o evento foi marcado por organização e uma estrutura preparada para garantir a segurança e o conforto dos foliões. Moradores e turistas aprovaram a festa, que resgata a essência do carnaval ilhéense. E logo amanhecer, né, no domingo, as equipes da prefeitura já estavam nas ruas para a limpeza e a coleta de lixo, garantindo um ambiente agradável para a continuidade da festa no domingo ontem, né, porque começou sábado e seguiu aí até o domingo. E aí teve a programação ontem também, iniciando às 15h, com mais atrações e blocos tradicionais. Passaram por lá, né, as bandas Via de Acesso, o bloco Filhos de Zinho com Nado Costa, Luan Costa e também VIP, tá? Então teve bastante programação musical e hoje pela manhã também, quando eu passei próximo ali, eu vi que tava já, né, além da limpeza que já tinha sido feita, já estavam desmontando tudo, né, Marcos? Até para deixar a via liberada, né? Afinal de contas, todos têm que poder circular enquanto não tem carnaval. Agora, no próximo fim de semana, tem mais festa de carnaval, né? A gente não tem a programação aqui ainda, mas vai ter.
Tem alguns blocos aí em bairros que vão ser apoiados também pela prefeitura. Né?
Exatamente. É. E chegando essa programação aqui, a gente divulga para os ouvintes, tá? Vamos acionar nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima segunda-feira e uma excelente semana de carnaval, Kátia. Marcos Bezerra. Muito boa tarde, ótima segunda-feira, ótima semana e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, para você excelente semana também, um ótimo trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual Bagabim vem chegando e com ela... muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Viatura virtual da Gabi, percorrendo os bairros da cidade de Ilhéus, parando na Zona Norte. Aconteceu um fato no Iguape, saiba agora! Ulisses dos Anjos, conhecido como Banha. Banha foi baleado na manhã de ontem, domingo, nas proximidades do bairro do Iguape, já saindo para o bairro São Domingo, na zona norte de Ilhéus. Banha é um velho conhecido por furtar residências, estabelecimentos comerciais e pessoas em via pública. Dessa vez... Banha acabou se dando mal. O fato foi o seguinte: Banha foi furtar uma bicicleta logo justamente na residência de um parente de um policial militar. De acordo com informações, Ulisses, ou Banha, ele foi baleado e tentou fugir, correndo para uma área de mata, mas foi encontrado ferido e com várias escoriações pelo corpo. O SAMU 192 conduziu Banha para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Olha, município de Itabuna, hein? Várias ocorrências durante o final de semana. Um trágico acidente de trânsito que aconteceu na noite do último sábado na BR-101, já próximo ao condomínio São José, bairro de Ferradas, aconteceu uma colisão frontal entre duas motocicletas, resultando na morte de um homem e deixando o outro gravemente ferido. A vítima fatal, identificada apenas como Gerson, e o outro motociclista, identificado como Wesley Conceição dos Santos, de 25 anos. Este sofreu ferimentos na mandíbula e no tórax. Wesley é proprietário de um lava-jato na Avenida Itajuípe, em Itabuna, e ele foi encaminhado para o hospital de base. Segundo informações, o acidente aconteceu quando Wesley retornava do trabalho para sua residência, localizada no condomínio São José. Wesley seguia pela BR-101 atrás de outro carro, quando Gerson, que vinha em sentido contrário, direção centro da cidade, invadiu a via e colidiu frontalmente com a motocicleta de Wesley. Infelizmente, através do impacto da colisão, Gerson morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal esteve para registrar a ocorrência e investigar as causas do acidente. Outro acidente com vítima fatal também foi registrado na cidade de Itabuna. Este acidente resultou na morte de uma mulher na tarde de ontem, domingo. A colisão entre uma motocicleta e um carro de transporte escolar aconteceu no bairro São Caetano. A vítima fatal, identificado como Ana Lúcia dos Santos, 36 anos de idade. Ela estava conduzindo a motocicleta Honda Biz no momento do acidente. Já o carro escolar era dirigido por Ziltamar de Araújo Góes Júnior, 38 anos. A colisão teve tanta violência que a frente do veículo ficou parcialmente destruída e a moto completamente danificada. Uma equipe do SAMU chegou rapidamente ao local e tentou reanimar Ana Lúcia por cerca de 30 minutos dentro da ambulância, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e já faleceu a caminho do hospital de base. O condutor do veículo escolar foi encaminhado para a base da Polícia Rodoviária Federal para realizar o teste do bafômetro, mas este se recusou a fazê-lo. Segundo o Ziltamar, ele havia acabado de sair de uma borracharia e seguia para a sua residência, enquanto Ana Lúcia tentou desviar de um carro estacionado e colidiu frontalmente contra o seu veículo. Ainda violência na cidade de Itabuna. Um homem de 30 anos, identificado como Breno Neres Santos, foi morto a tiros nas primeiras horas da manhã de ontem, domingo. O fato aconteceu no condomínio Itabuna Parque, no bairro São Roque. Breno trabalhava em um espaço de eventos próximo às margens do semianel viário que liga as BR-101 e 415. Segundo informações, o local onde frequentemente acontecem festas do tipo paredão. De acordo com o que foi dito na madrugada de ontem, a vítima se envolveu em uma discussão acalorada com outros homens no local do trabalho. Inicialmente foi relatado que Breno teria impedido um homem armado de entrar no espaço da festa. O homem armado, que usava uma tornozeleira eletrônica, insistiu em entrar na festa, o que gerou uma discussão intensa com Breno e também com segurança do local contra este homem. Durante a discussão, Breno e o segurança teriam tentado desarmar o indivíduo, que não foi identificado até o momento. Após a discussão, o homem armado deixou o local, ele foi embora. Ao chegar próximo do seu apartamento no condomínio onde ele morava, Breno foi surpreendido por disparos de arma de fogo e foi atingido por mais de 10 tiros, sem nenhuma chance de defesa. Uma equipe da Polícia Militar, da Base Comunitária de Segurança do Monte Cristo, isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica. Acidente com vítima fatal no extremo sul da Bahia. Um acidente seguido de capotamento ocorreu na noite do último sábado, por volta das 7 horas da noite, no quilômetro 23 da BA-695, sentido município de Lagedão, extremo sul baiano. Um acidente resultou na morte de duas pessoas, Wellington Linhares da Silva, 45 anos, e a outra vítima, Sebastiana Lima da Conceição, de 72 anos, conhecido como Vovó Tiana. De acordo com as informações, o veículo Gol, conduzido por Wellington, saiu da pista capotando, causando um forte impacto que resultou na morte dos ocupantes. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência e realizou os procedimentos legais. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para abastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço. Até daqui a pouco. 12 horas e 28 minutos. Marcos Bezerra, infelizmente, morre o empresário e radialista Quinto de Souza, né?
É símbolo do rádio sul-baiano, o radialista Quinto de Souza faleceu na madrugada desta segunda-feira, 24, vítima de infarto aos 82 anos em Ilhéus. Por muitos anos, Quinto foi um dos nomes aí mais famosos da comunicação na terra da Gabriela. Quinto deixa a esposa, Perolina, e os filhos, Laudelino Quinto de Souza Júnior, Cristiane, Márcio, Marcelo e Marcos. O corpo está sendo velado no SAF, na Conquista, e o sepultamento está previsto para as 15h30 de hoje, no cemitério da Vitória, em Ilhéus. Né? Um grande profissional, uma perda muito grande. Eu vi muito o Quinto de Souza, né? Um programa tradicional de variedades, muita música, informação e brindes que o Quinto gostava de oferecer no programa.
É, uma grande perda, né? É. Nossos sentimentos aos familiares do empresário e radialista Quinto de Souza.
É, um abraço fraterno a todos.
12:22, nós vamos iniciar nossa entrevista do dia. A entrevista é um oferecimento da UnexMed. Estamos recebendo hoje aqui a doutora Marcele Marçal, ela que é infectologista. Doutora Marcele, boa tarde, seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Bem, gente, hoje nós vamos falar aqui sobre vários assuntos. ISTs e carnaval, vamos falar também sobre controle e prevenção de tratamentos contra arbovirose, o impacto das mudanças climáticas nas doenças infecciosas, tá? Muitos assuntos aqui, mas antes eu só quero falar um pouquinho aqui da doutora Marcele. A doutora Marcele é médica, né, infectologista e professora universitária, atua como médica infectologista do Centro de Referência de IST AIDS aqui em Ilhéus, também atua no Hospital de Ilhéus, faz parte do corpo clínico do Hospital Costa do Cacau, é professora do curso de medicina da Unex e também auxilia nas aulas práticas da UESC dentro do Costa do Cacau. Uma grande profissional, né? Então, ninguém melhor do que ela, como infectologista, para falar sobre esses assuntos. Mas, pontualmente, 12:30, vamos ao rápido intervalo. Na volta, a gente continua aqui essa entrevista.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12:38. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Um oferecimento: Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Margram, Mármores e Granitos. E o Unex, você em evolução. Por falar em Unex, estamos recebendo aqui hoje a doutora Marcele Marçal, ela que é infectologista, né, e essa entrevista é um oferecimento da UnexMed. Vamos conversar com a doutora Marcele falando sobre carnaval, né, gente, porque ela vai explicar um pouquinho sobre as ISTs e o carnaval. Primeiro, doutora, o que significa ISTs?
ISTs significa infecções sexualmente transmissíveis, né? A gente tem várias aí, desde infecções sexualmente transmissíveis que têm tratamento curativo, como, por exemplo, sífilis, clamídia, gonorreia, até aquelas infecções que podem cronificar, como o HIV e as hepatites virais. É muito importante a gente falar sobre as ISTs nesse período, né, que a gente sabe que as pessoas acabam aglomerando mais, ingerindo mais bebida alcoólica, o que pode acarretar aí num provável, num possível esquecimento do uso do preservativo. Uhum. Então, a gente precisa relembrar os mecanismos que a gente tem para prevenir contra as ISTs.
Uhum. E lembrando também, né, doutora, geralmente no período de carnaval, em eventos, as secretarias de saúde distribuem os preservativos, né? Então, é importante a pessoa... E são confiáveis?
São confiáveis. O método que a gente tem mais seguro para prevenir ISTs ainda é o preservativo. É o único que a gente consegue prevenir sífilis, as hepatites, HIV, né? Uhum. Então, a gente tem disponível aí nas unidades básicas de saúde. Aqui em Ilhéus, a gente tem no CTA também disponível preservativo gratuitamente. É só a pessoa procurar o serviço de saúde e pegar o preservativo. Além do preservativo aí tradicional, né, que muito difundido há anos, hoje a gente tem outros métodos para prevenir o HIV, mas apenas o HIV. Então, o preservativo continua sendo um importante aliado na prevenção de todas as outras ISTs, né? Então, a gente tem o uso da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição sexual. Uhum. Quem tem interesse aí de iniciar o uso da PrEP, precisa procurar aqui em Ilhéus é o CTA, que é o centro de referência. Em Itabuna é o Serpat. Uhum. Ou você pode procurar também um médico particular, um infectologista particular, que ele também pode prescrever. É uma medicação disponibilizada pelo SUS, porém precisa realizar exames previamente. A gente testa ISTs e faz alguns outros exames laboratoriais para poder ver se a pessoa pode ou não iniciar a medicação. Então, a pessoa usa uma medicação para evitar de pegar HIV. Ele pode fazer uso todos os dias, uhum, né? Ou tem o que a gente chama de PrEP sob demanda. Se é uma pessoa que tem poucas relações sexuais durante o mês, ela pode se programar para iniciar o uso da PrEP no dia anterior ou até 2 horas antes da relação, e aí ela mantém mais 48 horas. A depender do número de relações, pode manter por um período maior. Então, a PrEP, hoje a gente tem estudos imensos aí, por exemplo, a gente tem em São Paulo já uma redução significativa dos novos casos de HIV, né? A gente tem na Holanda também, Amsterdã, chegou a cair mais de 70%, que é uma cidade que já usa há mais anos a PrEP de uma forma mais difundida, o número de novos casos de HIV. Então, é um importante aliado. E se mesmo assim, né, eu não estou usando a PrEP, tive um rompimento de preservativo, uma relação desprotegida, consentida ou não, ou até um acidente perfurocortante, e eu preciso, né, tomar alguma coisa para evitar de pegar HIV, porque não sei a sorologia do meu parceiro, da fonte. Tem ainda a PEP, que é a profilaxia pós-exposição sexual, que também é disponibilizada pelo SUS. Lembrando que a PEP é uma urgência, então a pessoa precisa começar o quanto antes após a relação, em até 72 horas, que é disponível nas unidades de urgência, né? Por exemplo, as UPAs, aqui no hospital, aqui no Costa do Cacau. Sim. Então é importante a população saber que tem vários mecanismos de prevenção contra as ISTs, especialmente o HIV, porque ainda é uma infecção crônica sem cura, né? Uma infecção tratável. O paciente consegue ter uma boa qualidade de vida, mas a gente ainda não consegue disponibilizar a cura. Sim. Porque pode acontecer de uma camisinha romper, de acontecer alguma coisa, principalmente no carnaval, que a gente sabe que é um período que consome mais bebida alcoólica, né?
E por falar nisso, doutora, a pessoa esteve no carnaval e aí teve uma relação sexual, não usou a famosa camisinha, né? Que é o preservativo. E aí, de alguma forma, ela ficou encucada com essa situação toda. Ela pode procurar o CTA aqui em Ilhéus, né?
Pode.
Onde é que fica?
O CTA fica na Praça Misael Tavares, ali perto do estádio. E não só no CTA, as unidades básicas de saúde também têm os testes rápidos. Lembrando que não precisa de solicitação médica, porque muita gente fica, será que eu tenho que ir no médico primeiro, para o médico pedir o exame? Não, não precisa. Então, a gente tem teste rápido para HIV, para hepatite B, para hepatite C e para sífilis, e eles ficam prontos em 30 minutos. E ainda tem o autoteste, né, para HIV, que vende nas farmácias, que a pessoa pode fazer na saliva.
Marcos, pois é, então tá aí, né, tem onde você, a pessoa, fazer a busca aí para se cuidar, né, então basta ter esse cuidado, né.
Lembrando, né, que assim, além da prevenção ser importantíssima, que a gente já falou aqui do preservativo, da PrEP, da PEP, a gente tem também as vacinas, né, vacina contra HPV, vacina contra hepatite B, a testagem é importante, porque a gente precisa de diagnóstico precoce, né, quanto antes a gente começa a tratar uma IST, menor a chance dela evoluir de uma forma desfavorável e eu diminuo a cadeia de transmissão, né? Eu tenho uma pessoa que para de transmitir para outras pessoas. E quando eu falo disso, não estou falando só de sífilis, das ISTs que têm cura. O HIV também, quando a gente controla a carga viral do paciente, o paciente mantém o uso da medicação de forma regular, ele para de transmitir na relação sexual. Então, assim, é fundamental a gente ter essas campanhas de prevenção, de testagem, para a gente conseguir diminuir o número de novos casos.
Perguntar à doutora Marcele, principalmente as mulheres, né, que de repente aquelas que não têm um parceiro estável, fixo, de repente usa algum contraceptivo, e de repente alguns casos dispensam o uso da camisinha, né? Tem que ter bastante cuidado essas.
Bastante cuidado, porque assim, lembrar que o contraceptivo é apenas para evitar gestação. A mulher continua susceptível às ISTs todas, né? A gente ainda vê muita resistência por parte do parceiro, das pacientes relatarem isso, né? De usar o preservativo. Mas a gente tem a camisinha interna, a camisinha feminina, que a mulher pode usar e também é disponível na rede pública.
Doutora, existe uma diferença? O que mudou? Porque antes a gente ouvia falar mais DST AIDS e hoje agora IST.
É que é um termo menos agressivo, né? Quando a gente fala em infecção sexualmente, né, transmissível ou doença sexualmente transmissível. E a gente, quando fala AIDS, vem na memória aquele período que não tinha tratamento, aquele período lá do Cazuza. E a gente hoje já tem total noção que muitos pacientes não chegam nem a desenvolver a AIDS, só são portadores do HIV. E quando a gente começa a tratar quem tem AIDS mesmo, né, que é a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, que já é uma pessoa que tem uma imunidade mais baixa por conta do vírus, ele pode reverter esse quadro, melhorar a imunidade e passar a ser só um portador do vírus HIV. Então a gente evita, para não ficar lembrando muito aquele período que é uma doença muito estigmatizada, né, que as pessoas associavam quase como com uma sentença de morte. E hoje é totalmente diferente.
É, quando ela fala dessa questão da sentença de morte, então se a pessoa descobriu, né, que tem todo o tratamento, inclusive no SUS.
Tem um tratamento disponível no SUS que dá qualidade de vida, né? A gente tem esquemas com 1, 2 comprimidos ao dia. É uma doença crônica. A gente fala que é mais fácil hoje em dia até tratar HIV do que tratar diabetes, por exemplo.
E aproveitar e falar dos mitos e verdades, né, Marcos, em relação à AIDS, né? Vamos aproveitar e falar sobre isso, doutora. O que, que as pessoas mais questionam? O que as pessoas comentam mais em relação aos mitos e verdades?
Um mito que ainda fica na cabeça das pessoas é que quem vive com HIV não pode constituir família, ter filhos, né? E a gente já sabe que não é bem assim. Quando a gente trata a pessoa que vive com HIV, a chance do bebê nascer com HIV, de transmissão vertical, quando é a mulher que tem HIV, é muito pequena. Então, a gente consegue fazer um planejamento familiar, organizar. Porque muitas mulheres têm o sonho de ser mãe, né? E não é uma coisa que impossibilita. E quando é o contrário, é o marido que vive com HIV e a mulher não, a gente consegue indetectar esse parceiro para conseguir praticamente ficar nulo mesmo a transmissão para essa mulher, ou se mesmo assim ela se sentir muito insegura, estou insegura, não quero suspender o uso do preservativo, a gente ainda consegue oferecer a PrEP para essa mulher, se ela quiser muito, né? Quando a gente, só relembrando aqui, Kátia, quando a gente fala que o paciente indetectável não transmite, é porque a gente tem grandes estudos, grandes trabalhos com uma população grande, com parceiros sorodiscordantes. Um tinha HIV e o outro não tinha HIV. E acompanhou essa população durante um período. E não teve nenhum caso de transmissão de HIV. Os casos que tiveram não era o mesmo vírus do parceiro. Foram casos de relação extraconjugal. Então, esses estudos nos embasaram a falar que quem é indetectável há mais de 6 meses e toma medicação não transmite. O que melhora muito a qualidade de vida do paciente, né?
Realmente. Qual outro mito também, doutora, que costumam falar muito, assim, em relação à AIDS?
O outro mito é o número de comprimidos, né? Que eles acham que vão sair usando, de fato, um coquetel, que é
20, 30 comprimidos
por dia. E não é assim. A maioria dos pacientes vão usar 2 comprimidos por dia ou até mesmo 1 comprimido por dia. E esse comprimido, ele pode ser usado com água, com comida, do jeito que quiser. Eu tomo uma cerveja final de semana, vou ter que parar de beber totalmente. Não. Mesmo assim, pode continuar. Uma dose pequena, a gente não contraindica. Então, eles acham que vai mudar totalmente a vida por conta do uso da medicação. E não é bem assim.
Doutora Marcele Marçal, além desses tratamentos que já tem para HIV, para HPV, a PrEP, a PEP, né, para HIV, tem alguma outra infecção sexual que já tem algum novo tratamento, algum novo medicamento?
É isso, né? A notícia ruim é que a gente avançou muito pouco em outras doenças, né? Por exemplo, a gente tem um outro vírus que chama HTLV, que é um vírus que causa uma doença crônica também, não é tratável, mas mais de 90% das pessoas nunca vão ter nenhum sintoma relacionado a esse vírus. Né? O que é um problema de saúde pública, porque a gente não consegue dar tanto diagnóstico, não consegue prevenir tanto. É um vírus que não tem tratamento, não tem pesquisa ainda, não tem pesquisa grande. A sífilis, até hoje, o que a gente tem de melhor, né, a primeira opção, ainda é a penicilina benzatina, né? Que sífilis também é um outro grande problema. Hoje a gente vive com um número grande de gestantes com sífilis, que aumenta, assim, potencialmente o risco dessa criança ter alguma sequela, porque tem risco de transmitir da mãe para o bebê, de ter transmissão vertical. Então, é um outro problema de saúde pública. Então, a gente ainda continua com os tratamentos mais antigos. A única dessas doenças que teve um avanço, que eu considero significativo, foi a hepatite C. Hoje em dia, a gente tem tratamento curativo para a hepatite C. Já tem alguns anos, na verdade, que ele é disponibilizado. Já tem mais de 5 anos. Só que no Brasil era muito mais difícil de ter acesso, principalmente pelo SUS. E agora não, a gente consegue o tratamento para hepatite C.
Que bom.
E é um tratamento que dura 3 meses e a chance de cura é maior que 90%.
Que bom.
Já a hepatite B não, a gente também continua... quando ela vai para a forma crônica, a hepatite B, a gente continua sem ter um tratamento curativo, né? A gente consegue controlar a carga viral.
Já tem, existe paliativo.
A gente controla a carga viral, consegue diminuir o risco desse paciente, porque tanto a hepatite B quanto a hepatite C são vírus que são oncogênicos, que a gente chama, né? Então aumenta o risco de ter câncer no fígado. Então a gente consegue diminuir a chance desse paciente evoluir com câncer no fígado, com cirrose e tudo, porque controla a carga viral, mas a gente não consegue ainda ofertar um tratamento curativo como é a hepatite C. Né, que trata e cura com 3 meses mais de 90% dos casos.
Então, para prevenir a hepatite B e a C?
Usar preservativo e a hepatite B vacinar, né? Prestar atenção aí no cartão de vacina, olhar se você já tem as 3 doses contra a hepatite B. Se não tiver, procurar uma unidade básica de saúde e atualizar esse cartão de vacina.
Exatamente.
Está em dúvida sobre hepatite, também faz uma doação de sangue, né? E você recebe depois o resultado, né, doutora?
Sobretudo, assim, é um conselho que eu dou. Se você tem alguma dúvida de alguma IST, né, quando você vai doar sangue, você testa todas as ISTs. Ou você começou um relacionamento novo e tudo, queria que esse parceiro testasse. É uma forma desse parceiro testar e é uma forma, se der tudo negativo, óbvio, que todos os bancos de sangue, eles fazem essa triagem antes da doação. A doação de sangue é segura. É uma forma da pessoa receber o diagnóstico.
É verdade. Porque se você vai lá doar sangue, é claro que esse sangue vai passar por vários exames, né? O banco de sangue depois vai te dar esse resultado.
Vai te dar o resultado. Se tiver tudo ok, você ainda vai estar fazendo uma boa ação, né?
Verdade.
E o banco de sangue aqui em Ilhéus vive em períodos complicados também, né?
É por isso que a gente sempre lembra aqui da importância da doação de sangue. E agora nesse período de carnaval... Se você não doou sangue recentemente, você homem ou mulher, adulto, pode procurar o banco de sangue, tá? Durante todo o dia, tá aberto, e fazer sua doação. Aí já aproveita e vai saber os resultados dos exames também, né, doutora?
Com certeza.
Bem, doutora, nesse período de carnaval, o que a senhora também gosta de destacar para fazer um alerta aí para os nossos ouvintes?
Esse período de carnaval, a gente tem mais transmissão de alguns vírus respiratórios, né, pela aglomeração. Então, tentar atentar aí esse cartão de vacina se está atualizado ou não. A gente sabe que é impossível, né? Carnaval vai aglomerar mesmo. A gente tem também mais casos de vírus que causam gastroenterite, né? As famosas diarreias aí. Então, atentar o que você vai consumir, principalmente gelo, né? Gelo é uma coisa perigosa que a gente não sabe a origem daquela água, como é que aquele gelo foi colocado ali no seu copo, qual foi a higiene ali.
Manuseio.
Como que manuseou mesmo? Tentar usar beber bebida que já venha lacrada, por exemplo, uma cerveja, uma coisa que não tem ali tanto risco de contaminação. E também ter cuidado com os alimentos, né? Porque a gente acaba ingerindo mais alimento na rua, né? Ter noção aí o que eu estou ingerindo. Se for levar algum alimento, tenta levar também sempre algo que é industrializado, né? Tipo uma barra de cereal, uma coisa que não seja tão perecível para minimizar os riscos de gastroenterite.
Bem lembrado, viu? Quero agradecer a doutora Marcele Massal pela disponibilidade. Muito obrigada, doutora. E até a próxima. Logo a gente vai convidar ela para fazer outra entrevista aqui.
Obrigada. Bom dia para vocês.
Obrigado, doutora.
Bem, você acabou de ouvir a entrevista da doutora Marcele Massal, infectologista. Essa entrevista é um oferecimento da Unexmed. E nós vamos acionar novamente nosso repórter, né, Marcos? Quais são as notícias agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial você que continua sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, você a partir de agora vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Vamos começar então o nosso giro a bordo de sua viatura virtual da Gabi, pelos quatro cantos da Bahia. Um jovem de 21 anos, ele morreu de disparos de arma de fogo em um bar localizado no quilômetro 3, na cidade de Jequié, no Médio Rio de Contas. Identificado como Rodrigo Souza Santos, a vítima teria sido alvejada por um indivíduo que, segundo informações, fugiu a bordo de uma motoca. Ainda de acordo com o que foi dito, uma mulher que estava no estabelecimento também foi baleada e socorrida ao Hospital Geral Prado Valadares. O corpo de Rodrigo foi removido ao Instituto Médico Legal. As polícias civil e militar estiveram no local para coletar informações acerca do homicídio. As investigações são iniciadas com instauração do inquérito policial através da nona Corpi. Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do crime. Outro caso de violência na Bahia. Um homem de 33 anos morreu assassinado ontem à tarde, domingo, em estrada vicinal entre os municípios de Santa Terezinha e Itatim, na região do Piemonte do Paraguaçu. A vítima, identificada como Alan Pereira Martins, foi alvejada com um disparo na cabeça, morrendo no local. O caso é apurado pela polícia, foi registrado na delegacia de Itatim por volta das 16 horas de ontem. Um homem suspeito de envolvimento em vários roubos e furtos de motocicletas, além de arrombamentos na cidade de Santo Antônio de Jesus, ele morreu após confronto com a polícia ontem domingo na cidade de Mutuípe, no Vale do Jequiriçá. O tiroteio aconteceu por volta das 5h30 da madrugada. Segundo informações do 14º Batalhão de Polícia Militar, a operação foi iniciada após denúncias de moradores sobre indivíduo que estaria cometendo crimes na área. Equipes da Companhia de Emprego Tático Operacional, o Setão Malvadão, e da 4ª Companhia CITM se deslocaram até o local onde foram recebidos a bala pelo suspeito. Os policiais revidaram e, após o confronto, o homem foi encontrado caído no chão, portando uma arma de fogo e uma bolsa com drogas. Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na 4ª Corpim, em Santo Antônio de Jesus, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares que relataram a presença de um indivíduo suspeito na tentativa de latrocínio. O suspeito era um menor, identificado pelas iniciais GPS, traficando drogas e estava armado no centro da cidade de Umburanas, no centro-norte baiano. Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a bala. Após o confronto, a polícia encontrou o corpo do jovem caído ao solo, ao lado de uma arma de fogo e um aparelho celular e uma bolsa preta na cintura. O menor, principal suspeito de esfaquear e tomar a motocicleta de um motociclista no último dia 11 desse mês, na região da Mata do Estado, zona rural do município de Capim Grosso, onde o menor era natural. Uma criança, identificada como Laura Maria Oliveira Costa, de 3 anos, ela morreu no Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, após um acidente na BA-250, que liga a BR-420 a Itaquara, no Vale do Jequiriçá. No acidente, a mãe da criança, Jociele Santos Oliveira, também morreu. Jociele conduziu a motocicleta Honda Bis e tinha Laura na garupa. Infelizmente, as causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Técnica de Jequié, que esteve no local com a Polícia Militar. Segundo informações, Jociele conduzia a moto de sua propriedade em direção a 420 com a criancinha Laura na garupa. Ambas moravam em Jaguaquara. Capital do estado! 3 homens foram mortos a tiros dentro de um carro na madrugada de ontem, domingo, no bairro Campinas de Pirajá, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, o veículo que as vítimas estavam foi abordado por 2 homens de uma motocicleta. A dupla fez disparos e fugiu. Uma 4ª pessoa que estava no carro não foi atingida. Os homens que morreram foram Leonardo de Aquino, 35 anos, Eric Antônio Carvalho de Araújo, 31, e Eric Santana de Jesus, de 30. os corpos deles foram levados para o Instituto Médico Legal de Salvador. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, que tenta identificar os autores e a motivação do crime. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã do JMD, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Thiago Martins, da Maramata, né? Tá ouvindo a gente, né, Thiago? Um abraço para você. Obrigada pela audiência. Mandar um abraço também para Gustavo, da Gustavo Vidro Elétrico, também ligadinho no Jornal do Meio Dia. Obrigada, Gustavo e toda a equipe. Um abraço, tá? Rapidamente...
Mandar um abraço também, os parabéns, Kátia, para Simone Reis, a irmã do Valderico Júnior, aniversariante do dia também. Parabéns, Simone, tudo de bom.
Então, parabéns para Simone Reis, saúde, muitas felicidades para ela, tá? Feliz aniversário. Todos os aniversariantes do dia, tá? Parabéns mesmo, tá? Em nome de toda a equipe da Rádio Gabriela FM. Olha, 1h03. Amanhã a gente fala mais sobre esse assunto que eu vou divulgar rapidamente aqui para vocês, né, Marcos? Parte do teto da Igreja João de Deus desaba em Cachoeira, ali no Recôncavo Baiano. Templo histórico tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, estava fechado para visitação há 6 meses. Ninguém ficou ferido no incidente. Amanhã a gente traz mais informações, tá? Informações atualizadas sobre o assunto.
Era uma igreja que pelo menos já estava interditada para visitação.
Ainda bem que não tinha ninguém na hora, né? Uhum. Então essa foi a nossa última notícia de hoje, aqui do Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do JMD, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, boa tarde para você também, Marcos. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Mix Mateus. Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Aguardem. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42 Centro, e Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.